Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, África e o Mundo, neste domingo, 9 de fevereiro de 2025. Uma emissão que está a ser produzida pelo Jaime Faria. A Ana Guedes está na apresentação. Bem-vindos, então, e um bom domingo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Podem ainda ouvir-nos em FM com a rádio Pijigiti, a Capital FM. Portanto, isto na Guiné-Bissau. Estamos também em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos em Gabu com a rádio Sitchano, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio e estamos ainda em FM, na cidade de Cachungo, e a nossa parceira é a Olera Banto. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e em Catió podem ouvir a Voz da América em português, em FM, com a Rádio Educativa. Na emissão de hoje vamos falar sobre cólera em Angola. Cólera será também um assunto para a conversa de saúde com a doutora Graça Matzinha. E depois temos uma interessante conversa com a São Tomense, Irina Gonçalves, que andou por Portugal e vive agora no Luxemburgo, onde dá formação. Agora é o Mundo em Notícia com o Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes da Voz da América. Muito boa tarde. Vamos às notícias deste domingo. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump reafirmou a sua total confiança com Elon Musk, quem encarregou de reduzir as despesas federais, garantindo que o patrão da X, assim é que é, vai descobrir centenas de milhares de milhões de dólares de fraude. Continuo citando, vamos encontrar milhares de milhões de centenas de milhares de milhões de dólares de fraudes e abusos e as pessoas elegeram-me para o fazer. Fim de citação, era o presidente Donald Trump, a Fox News, de acordo com o primeiro extrato de uma entrevista que deverá ser transmitida neste domingo à tarde. O embaixador dos Estados Unidos em Moçambique, Peter Vrooman, avisou que os programas americanos de ajuda do país serão alvo de grande vulnerabilidade de fraudes e abusos caso os trabalhadores americanos da Agência de Desenvolvimento Internacional, a USAID, sejam retirados do país como programado. O jornal The New York Times disse que Vrooman enviou uma mensagem urgente ao secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, em que afirma que a saída dos empregados da agência era deixar na incerteza 114 programas de ajuda e 225 trabalhadores de escalão inferior, provavelmente cidadãos moçambicanos, que vão todos requerer administração e supervisão. O embaixador disse que a retirada dos funcionários americanos tornará impossível ao governo americano administrar de modo correto os 1,5 mil milhões de dólares em programas de ajuda, muitos dos quais são ajuda humanitária que salva vidas. O primeiro presidente da Namíbia, Sam Nujoma, faleceu neste domingo aos 95 anos de idade, informou a presidência do país. Ativista e líder da luta pela independência do país, Sam Nujoma tornou-se no primeiro presidente democraticamente eleito da Namíbia após a independência da África do Sul. Ele ascendeu à chefia do país no dia 21 de março de 1990 e foi formalmente reconhecido como pai fundador da nação namibiana através de uma lei de parlamento em 2005. A aclamação foi contrabalanceada pelas críticas nacionais e internacionais sobre a sua intolerância à cobertura independente dos meios de comunicação social, as suas críticas contra a homossexualidade e sobre a alteração constitucional de 1998 que lhe permitiu concorrer a um terceiro mandato. Em Angola, a cólera continua a avançar, com mais de 295 casos notificados no final de semana, elevando o total para 2.886 casos e mais 6 mortes, perfazendo 97 óbitos desde o início do surto a 7 de janeiro. A província de Bengo registrou um total de 36 mortes resultantes dos 902 casos detectados nos municípios de Dande, Nambungongo, Ukwa, Ambrish, e disse no sábado o diretor provincial da saúde, João Golão, citado pelo jornal Angola. Bengo registra um aumento exponencial de casos e as autoridades de saúde estão a reforçar a vigilância e outras atividades de resposta. Essas foram as notícias. Continue conosco. Boa tarde.
A cólera continua a afetar Angola, principalmente nas áreas vulneráveis. Especialistas alertam que a erradicação da doença exige uma abordagem integrada com foco na melhoria da infraestrutura de saneamento e abastecimento de água, educação sobre higiene e fortalecimento do sistema de saúde, além de campanhas de comunicação e sensibilização adequadas ao contexto social e económico de Angola. São convidados desta edição Amadeu Cacinda, ele é especialista em ciências de comunicação, Cama Sandra, médica e docente universitária, Henrique Ilson Samuel, ele é engenheiro, e Scott Cambolo, professor e doutorado em educação. É uma reportagem do Agostinho Gaeta.
Angola continua a enfrentar um surto de cólera que afeta principalmente populações vulneráveis, sobretudo aquelas que vivem em zonas com precárias condições de higiene e saneamento básico, distribuição de água potável e assistência médica e medicamentosa. Desde a primeira semana do ano até à presente data, mais de 2.500 pessoas foram afetadas pela doença em todo o país. A situação, segundo analistas, exige uma abordagem multissetorial e uma resposta urgente para conter a propagação da doença. Para enfrentar os desafios impostos pela epidemia, diversos especialistas têm sido chamados a contribuir com soluções. Henriqueson Samuel, técnico superior de construção civil, considera que o atual quadro da propagação do surto de cólera em Angola é favorecido pelas deficiências nas infraestruturas de saneamento básico e pela deficiente distribuição de água potável. Entre os principais fatores que contribuem para o aumento dos casos de cólera, o analista aponta a falta de cobertura de rede de esgotos, a contaminação cruzada entre redes de abastecimento de água e esgotos e os sistemas obsoletos de recolha e tratamento de resíduos. O especialista em construção civil alerta que as infraestruturas existentes são antigas, mal conservadas e incapazes de acompanhar o crescimento populacional, tornando-se um fator de risco para surtos de doenças como a cólera. Para mitigar estes desafios, Henriqueson Samuel sugere a construção de sistemas de drenagem e esgotos mais eficientes que adotem soluções de engenharia que previnam a propagação da cólera por meio da água contaminada.
Fazendo uma análise da situação atual, não é muito favorável. Não é muito favorável porque nós temos infraestruturas de saneamento deficientes, nos nossos abastecimentos de água potável, há casos que nós temos fontes de águas contaminadas, e muitas das vezes infraestruturas antigas e mal conservadas. E o que é que isso provoca? Isso provoca uma proliferação, né, das bactérias situadas nestes mesmos canais, né, acabando por agravar a contaminação.
Nas principais deficiências que observo no sistema de saneamento que contribuem para a proliferação de doenças como a cólera, podem estar envolvidas vários fatores estruturais, operacionais e socioeconômicos. E dentre eles nós temos a falta de cobertura das redes de esgoto e a contaminação cruzada entre redes de água e esgoto. Na falta de cobertura das redes de esgoto, nós temos baixas taxas de cobertura, onde grande parte das áreas urbanas, especialmente as zonas rurais, não possuem rede de esgoto. E a população, muitas das vezes, vê-se obrigada a depender de fossas rudimentares, latrinas a céu aberto, ou descartar os lixos diretamente a valas e rios. E nós temos sistemas obsoletos, que são áreas que nós temos rede de esgotos, onde as infraestruturas são antigas, mal conservadas e são muitas das vezes incapazes de atender o crescimento populacional acelerado. E entrando na contaminação cruzada, nós temos zonas de esgoto deterioradas, tubulações de água potável, esgoto que passam próximas umas das outras e devido ao vazamento das infiltrações é um grande risco. A construção de sistemas de drenagem de esgoto mais eficientes é uma das estratégias mais eficazes que se tem para prevenir a propagação de doenças relacionadas à água, como a cólera.
pois atua-se diretamente na redução das vias de contaminação. Nós podemos começar pela prevenção da contaminação de fontes de água potável, o controle de inundações e um escoamento adequado, a interrupção da cadeia de transmissão de patogênios e a melhoria das condições de higiene e saneamento. Quando nós falamos sobre a prevenção da contaminação da fonte de águas potáveis, nós estamos a falar sobre isolamento de resíduos nos sistemas de esgoto. O que é que isso quer dizer? Existem sistemas de esgoto que, quando são bem projetados, transportam resíduos humanos de forma segura para as estações de tratamento. E muitas das vezes evita-se que se entre em contato com rios, lagos e outros recursos hídricos que são utilizados para o consumo. Quando falamos sobre o controle de inundações e um escoamento adequado, nós precisamos de ter um sistema de drenagem urbana eficiente, nós precisamos de ter uma minimização de transbordamentos. O que é que isso quer dizer? Precisamos de redes separativas de esgoto e drenagem pluviais, onde a gente vai procurar evitar, né, que o esgoto possa transbordar para as ruas, para as áreas residenciais, as áreas comerciais, e assim reduz a exposição da população às águas contaminadas.
A cólera tem colocado à prova o sistema de saúde angolano. Luanda é a província mais atingida, com mais de 1.200 casos, seguida pela província do Bengo e Ikoli-Bengo, com mais de 500 casos cada. Outras províncias afetadas incluem a província do Uambo, Malanje, Zaire, Huila, Kwanza Norte e Cunene, com menos de 10 casos registados em cada uma delas. Os óbitos já ultrapassaram 75 em todo o país, sendo Luanda a província com maior número de mortes, 41, seguida do Bengo, 26, e da Ikoli-Bengo, 10. O técnico superior em construção civil, Henriqueson Samuel, destaca a importância de se melhorar a infraestrutura hospitalar para lidar com surtos de doenças como a cólera. O especialista em construção civil sugere, por outro lado, a construção de unidades de saúde com áreas de isolamento para evitar a contaminação cruzada dentro dos hospitais, a implementação de sistemas de abastecimento de água mais eficazes, bem como a melhoria da gestão de resíduos hospitalares e a implementação de incineração segura. Segundo Henriqueson Samuel, técnico superior em construção civil, as unidades de saúde precisam ser projetadas com uma abordagem que contempla a separação de áreas de risco e acesso contínuo à água potável. Ele sugere a implementação de sistemas de saneamento e abastecimento de água mais eficientes, utilizando materiais duráveis, soluções ecológicas, tecnologias de eficiência hídrica e fontes de energia renovável.
As medidas que considero essenciais na construção das unidades de saúde para garantir que as mesmas estejam preparadas a lidar com os casos de cólera, é necessário adotar uma série de medidas de engenharia, organização dos espaços e dos recursos. Começamos por um design de planejamento da infraestrutura de saúde. Começamos de que maneira? Áreas de isolamento específicos para pacientes com cólera. Vamos começar pela separação física. O que é a separação física? É a separação entre as áreas de triagem, tratamento e recuperação dos pacientes com cólera, para assim evitar a contaminação cruzada com outros pacientes. Porque as nossas instituições de saúde muitas das vezes pecam no que é a mistura, né, de várias patologias, suposto assim dizer. E apostar nas tendas de tratamento de cólera, as CTCs, que podem ser utilizadas em surtos para rápida resposta, com entradas e saídas totalmente controladas. Depois, sistemas de abastecimento de água e saneamento, procurando obter abastecimento contínuo de água potável, reservatórios de água com capacidade para garantir um fornecimento ininterrupto mesmo em casos de falha do sistema público, uma melhor gestão dos resíduos de saúde. Nesse caso, a gente quer dizer sistemas de coletas e tratamento de resíduos, lixeiras com tampa e pedal para resíduos contaminados, com separação entre o lixo comum e lixo de resíduos infecciosos, e apostar na incineração segura. Pois muitas das vezes o que nós temos é as valas a céu aberto. E as valas de céu aberto é um enorme risco, mas é um enorme risco à saúde. Então, para lidar com casos de cólera de forma eficaz, as unidades de saúde em Angola precisam ser projetadas com uma abordagem que considere a separação de áreas de risco e o acesso contínuo à água potável, porque é complicado quando até as instituições de saúde para tratarem a cólera não têm água potável para tal tratamento.
As inovações da engenharia, não é? Podem ser aplicadas na construção de sistemas de saneamento e abastecimento de água no nosso país através de materiais duráveis, soluções ecológicas, tecnologias de eficiência hídrica e energias renováveis. Materiais duráveis, nós podemos adotar os usos das tubulações em PVC de alta densidade, PADs também, que aumentam a resistência e reduzem as necessidades constantes de manutenções. Soluções ecológicas, implementações de sistemas de captação de água da chuva, filtros de areias lentas, né, os chamados wetlands artificiais, para o tratamento de águas residuais de forma sustentáveis. Nas tecnologias hídricas, instalações de redes de distribuição inteligentes para minimizar as perdas de água e detectar vazamentos rapidamente. E essas inovações contribuem para sistemas mais resilientes, acessíveis e sustentáveis.
A cólera tem afetado pessoas em Angola na faixa etária entre os 2 e 100 anos de idade, sendo que o grupo mais atingido é o das crianças entre os 2 e 5 anos, com 378 casos e 12 óbitos. Em seguida, está a faixa etária dos 10 aos 14 anos de idade, com 334 casos e 7 óbitos, dados tornados públicos na última sexta-feira pelas autoridades angolanas. O Ministério da Saúde recomenda a adoção de medidas rigorosas de prevenção, destacando a necessidade de saneamento adequado e o fornecimento seguro de água potável para conter a propagação da doença. Além das infraestruturas hospitalares, a comunicação social desempenha um papel crucial na prevenção e combate contra a cólera. O jornalista e comunicólogo Amadeu Cassinda destaca que a imprensa deve ser usada para maximizar a disseminação de informações sobre a prevenção, os sintomas e os protocolos sanitários necessários. Para o especialista, a mobilização social deve ser inclusiva, garantindo que as pessoas com deficiência e moradores de zonas mais isoladas tenham acesso à informação.
O papel da comunicação social no combate à cólera na prevenção de surtos está codificado na sua função social, isto é, os órgãos de comunicação social têm a função de informar, formar e entreter. Informar, neste caso, poderia remeter-nos aqui no sentido de dar a conhecer ao público sobre a doença, dando informações sobre a evolução dos casos. Tem aqui a dimensão de formar, que remete-nos na responsabilidade de sermos mais interpretativos na comunicação, dando uma informação muito mais recheada, aprofundada sobre esta doença, explorando os diferentes ângulos que podem, de alguma forma, lançar luz sobre as causas, sobre as consequências, medidas de prevenção e assim por diante. Não só os órgãos de comunicação social aqui no sentido de eles, de por si, tomarem iniciativa através dos seus formatos de comunicação, refiro-me concretamente a reportagens ou notícias, mas os órgãos de comunicação social como canais que as instituições, neste caso as instituições de saúde, podem utilizar para, aqui neste caso em concreto, o Ministério da Saúde pode recorrer em sede de formatos da comunicação institucional ou assessoria de imprensa, como conferências de imprensa, para esclarecer pontualmente a evolução dos casos e passar informação aos órgãos de comunicação social. É importante aqui dizer que as notas de imprensa também são fundamentais, os comunicados de imprensa, mas tratando-se de uma situação de saúde que afeta diretamente as famílias do ponto de vista da sensibilidade, aqui as conferências de imprensa seriam um formato mais humanizado para passar estas informações, a semelhança que tivemos, portanto, na época em que estávamos aqui a combater a Covid-19. Então, estas formas de comunicar junto dos órgãos de comunicação social podem, de alguma forma, combater a desinformação que pode surgir ao nível das redes sociais.
O analista defende o fortalecimento da imprensa e do jornalismo comunitário como um canal essencial para alcançar as populações distantes dos grandes centros urbanos.
Bem, quanto à mobilização social e questões ligadas ao comportamento comunitário, bem, são elementos que devem fazer parte, claro, na definição da estratégia de qualquer campanha de comunicação do género, não é? E aqui a mobilização, portanto, social, propõe-se que seja participativa, é necessário envolver a comunidade como um todo, e é importante aqui dizer que quando falamos em envolver a comunidade, estamos a falar, por exemplo, envolver as igrejas, envolver as escolas, envolver associações, envolver, portanto, um conjunto de munícipes ou de cidadãos para, portanto, a mesma causa, não é? Que é a prevenção e o combate ao surto. Então, são comunicações mais diretas, não é? Que apelam ao uso de determinadas técnicas de comunicação que podem aqui incluir a questão, portanto, de cartazes. Aqui, inclusive, a música também tem um papel muito importante para, digamos assim, consciencializar as pessoas em relação à própria doença ou surtos, por assim dizer. É importante também envolver determinadas figuras de renome, no seio da comunidade, e aqui faz-nos falta, e muita falta, a existência de órgãos de comunicação comunitários, não é? As famosas rádios comunitárias, os jornais comunitários, ou seja, a imprensa comunitária, nestes casos, faz muita falta, porque normalmente uma determinada comunidade sente-se mais impactada por um órgão de comunicação local que aborda as situações da sua zona, os problemas das suas zonas, da sua localidade, e em momentos como estes canais têm uma forte influência no sentido de comunicar informações sobre a prevenção e outras informações importantes para que, digamos, a comunidade esteja a par e atenta ao segmento dos acontecimentos.
Apesar dos esforços do governo e das campanhas massivas nos meios tradicionais, Amadeu Cacinda recomenda a adoção de formatos mais inovadores da comunicação social para garantir que a mensagem seja compreendida por diferentes públicos.
Em linhas gerais, é recomendável que as estratégias de comunicação contemplem elementos táticos que considerem uma linguagem de fácil percepção, não é? Sobretudo uma linguagem que se adeque mais à população em concreto para a qual comunicamos, para facilitar que as mensagens sejam devidamente compreendidas. É necessário também trazer, digamos assim, informação sobre a evolução dos casos, histórias de pessoas que, por exemplo, conseguiram superar a doença, e é necessário ainda também ter estratégias de comunicação mais integrativa. Estamos a dizer aqui, por exemplo, informações que possam ser partilhadas ou comunicadas às pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de ver, refiro-me aos cegos, por exemplo, a optar pela comunicação auditiva, tem também aquelas pessoas que são surdas, são mudas, então é necessário ter também aqui alguma forma de ter técnicas de comunicação mais inclusivas. Estamos a dizer também a questão da publicidade pode ter também um importante papel através dos spots em rádios. Os vídeos curtos ao nível para as redes sociais são indispensáveis também. São, portanto, estas estratégias, estes meios que podem de alguma forma facilitar a que a comunicação chegue perceptível aos ouvidos, portanto, da população, para que não se recorra a estilos de comunicação essencialmente jornalístico.
Diante da grave crise de saúde pública, especialistas enfatizam que a combinação de melhores infraestruturas sanitárias e uma comunicação eficaz pode fazer a diferença no controlo da epidemia. O envolvimento de diferentes setores e a ação coordenada das autoridades, engenheiros e profissionais de comunicação social são considerados fundamentais para reduzir a propagação da cólera e salvar mais vidas humanas. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
A Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo. Votos de um bom domingo para todos da equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português.
Vamos passar a apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Como parte do seu esforço para restaurar a soberania nacional sobre as fronteiras dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva que determina a expansão para a capacidade total do Centro de Operações para Migrantes na Estação Naval da Baía de Guantánamo. A expansão, escreveu ele, fornecerá espaço de detenção adicional para estrangeiros criminosos de alta prioridade ilegalmente presentes nos Estados Unidos. Numa conferência de imprensa, o presidente Trump declarou: temos 30 mil camas em Guantánamo para deter os piores criminosos estrangeiros ilegais que ameaçam o povo americano. Alguns deles são tão maus que nem sequer confiamos nos países de onde são para os deter, porque não queremos que regressem, por isso vamos enviá-los para Guantánamo. O Centro de Detenção de Imigrantes na Baía de Guantánamo funciona separadamente do Centro de Detenção Militar que abriga os terroristas. Desde a década de 1990, o Centro de Imigrantes tem sido utilizado principalmente para deter haitianos e cubanos apanhados no mar. A instalação também tem sido utilizada para ajuda humanitária regional e assistência a catástrofes. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que a ordem executiva relativa a Guantánamo baseia-se em ações anteriores do presidente Trump para proteger a fronteira dos Estados Unidos e deportar estrangeiros ilegais criminosos do interior do país. Sabemos que temos um problema com o espaço de detenção aqui no interior. O presidente considera que a Estação Naval da Baía de Guantánamo é um local apropriado. Os contribuintes já estão a financiar. O espaço está lá. Por que não utilizar? O secretário da Defesa está a trabalhar nisso neste preciso momento. Numa entrevista televisiva, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, considerou Guantánamo o local perfeito para o objetivo pretendido e disse, e cito, trata-se de um trânsito temporário que já é a missão da Estação Naval da Baía de Guantánamo, onde podemos juntar milhares e dezenas de milhares, se necessário, para retirar humanamente os ilegais do nosso país, onde não pertencem, e levá-los de volta aos países de onde vieram num processo adequado. Fim de citação. O secretário da Defesa, Hegseth, declarou, e cito, dissemos, já chega, eles vão voltar para casa. Portanto, a Baía de Guantánamo é um ponto de trânsito perfeito para abrigar temporariamente os piores dos piores, até os levarmos de volta aos seus países de origem, que, como o presidente Trump deixou bem claro, é melhor estarem preparados para os receber com firmeza e em breve. Fim de citação. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. VOA.